O golpe de 1964 não vai morrer na fantasia autoritária dos militares só por não haver celebração nos quartéis. E os militares não aderiram ao bolsonarismo. Ao contrário, o bolsonarismo é produto da cultura militar. Essas noções são fundamentais para compreendermos por que a eventual punição a generais golpistas é, ao mesmo tempo, muito importante e provavelmente insuficiente para assegurarmos que as Forças Armadas não façam novos atentados contra a democracia. Quem nos explica como é essa lente pela qual os militares brasileiros veem o mundo é Rodrigo Lentz, cientista político, advogado, professor da UNB e pesquisador do Instituto Tricontinental. Ele estuda o pensamento militar e lembra que mesmo os chamados legalistas têm uma interpretação bastante peculiar do que são as leis e de sua participação nelas. É por isso que o presidente Lula age com tamanho pragmatismo na sua relação com a caserna. Claro que, na prática, isso representa uma imensa oportunidade perdida de fazermos as reformas necessárias na educação militar, por exemplo. Ela foi perdida principalmente ali, logo depois do 8 de janeiro. Mas, para Lentz, existe sim um caminho de civilizar as Forças Armadas. Você quer entender melhor? Então fica aqui com a gente nesse papo com Rodrigo Lentz. Tá muito bacana. Professor Rodrigo Lentz, muito obrigada por aceitar o nosso convite, por bater esse papo com a gente. Bem-vindo.
Olá, Flávia, e a todas as pessoas que nos assistem. Sempre é um prazer aqui participar da conversa comigo.
Legal. Professor, a gente tem assunto que não acaba mais para tratar sobre militares, golpe, enfim, tem uma vastidão aí de acontecimentos, mas eu acho que a gente pode começar tratando do fato de que esse cerco a militares que estiveram dispostos a tentar, ao menos, uma ruptura do Estado democrático de direito, da democracia, ele é algo, no mínimo, muito relevante, né? Muito definidor. Você acha que isso é algo inédito na história do Brasil? Estarmos tão próximos de punir militares dispostos a romper a democracia? E se for, ou mesmo não sendo, como é que isso pode mudar a história, pode mudar a postura dos militares? Tem esse potencial?
Bom, realmente é algo muito importante do ponto de vista histórico o fato, por exemplo, do quartel-general do Exército ter que produzir uma cela especial para receber generais que podem vir a ser presos, né? Então, isso é um belo indicativo de que, na história, pouco aconteceu isso. Como o quartel-general ele é uma construção da metade da República já, né? Se não me falha a memória, a partir da década de 50, a própria construção de Brasília, né? Então, pelo menos desde aí, né? Desde a década de 50, ou seja, desde a construção de Brasília, eu acho que nós poderemos dizer que é algo inédito, nunca nenhum general foi preso, né? É claro que na história nós temos outros casos em que militares de alta patente e de baixa patente, mas sobretudo do oficialato, foram presos, e a história das nossas anistias também demonstra que essas punições, sejam elas do ponto de vista de cerceamento de liberdade, mas, sobretudo, punições elas da carreira ou outras punições, receberam, foram objeto de anistia. Ao longo da história da República, são, salvo engano, 48 anistias, né? Então, isso que demonstra também a participação dos militares na política e a consequente atuação do legislativo para, entre aspas aqui, usar a anistia como um instrumento de pacificação, como uma forma de estabilizar as relações políticas diante de disputas. E, bom, qual o significado disso para mudar a postura, né? Eu acho que a gente, não só da sociedade civil, mas hoje mais ainda da imprensa e, sobretudo, a academia, há muitas décadas, menciona como a democracia brasileira fez uma transição inacabada, ou seja, depois da ditadura de 64, ou seja, quando os militares deixam de dirigir o país em 85, uma série de reformas típicas de um regime autoritário que cai e é substituído por um regime democrático em construção, essa série de reformas não foram feitas. Né? Uhum. E o custo sempre foi alardeado, né, de que o custo viria. Né? Então, por mais que... E muitos analistas, muitos atores políticos se iludiram de que os militares não seriam mais uma ameaça à democracia, mesmo não tendo essas reformas. Né? Uhum. Ou seja, por conta do meio, né, a caserna deveria se adaptar por conta própria. E a gente viu que isso era falso, e que a instituição que não passou por uma reforma democrática, ela, em algum momento, na verdade, em vários momentos da nova república, se mostrou uma ameaça, ora menos, e agora, como a gente viu, sobretudo depois da crise instalada da democracia brasileira, a partir do junho de 2013, se mostrou como uma ameaça vital à vida da democracia. Então, eu acredito que, no momento que se rompe com uma tradição histórica, ou se rompe com esse erro histórico, do ponto de vista de não existir reformas e não existir responsabilidade, responsabilização, melhor dizendo, paramilitares que descumprem a lei, militares que cometem violações sistemáticas de direitos humanos e, sobretudo, que violam a Constituição e o princípio democrático, quando a gente rompe com essa tradição, a mensagem é muito clara para a caserna e sobretudo, para aquele militar que é um militar de carreira, que muitas vezes pode ser seduzido por algum cargo, alguma vantagem, ou ainda algum prestígio extra que a política pode oferecer, e que ele vai saber que o custo para que ele embarque numa aventura autoritária e golpista será muito alto para a sua carreira, para a sua vida pessoal, para a sua família. Né? Uhum. Então, eu vi recentemente, acho que foi hoje, que saiu uma matéria em que a comissão que define a ascensão da carreira para o generalato, né, sobretudo em relação ao mérito, que é uma comissão formada por 18 generais, já decidiu não promover o Mauro Cid. Né? E que essa não promoção, ou seja, ele já vai estar estacionado na carreira, não vai poder mais se promover, e, mais do que isso, ele, uma vez condenado a mais de 2 anos de prisão, ele, inclusive, vai ser expulso sem direito à remuneração, né, na reserva. E isso é um impacto muito grande na carreira de um profissional militar que percorreu uma carreira pública, de Estado, que tem estabilidade, tem uma série de privilégios em relação às carreiras civis. Então, acho que isso, sim, gerará um bom efeito de exemplar no comportamento dos demais que permanecerão e que virão a ocupar o cargo militar.
Perfeito, professor. E aí, uma das coisas, te ouvindo, e mesmo olhando os depoimentos dos generais, dos ex-comandantes, né, das forças militares, a gente viu, então, por exemplo, o ex-comandante do Exército, Freire Gomes, depondo a Polícia Federal e dizendo que teria avisado o ex-presidente Jair Bolsonaro de que, se ele fosse adiante com a tentativa de golpe, teria de mandar prendê-lo, né? E aí, muitos analistas, não sei se com um olhar condescendente ou realista, começam a evocar a imagem do militar legalista, da fatia das forças que tá obediente à Constituição, às leis e etc. Ao mesmo tempo, a gente fala, bom, mas deixou chegar um ponto que parece que houve só no limite ali que falou, não, peraí, vamos parar por aqui. Se é que realmente fez isso, né? A gente está contando com um depoimento, né, a polícia. Então, eu queria saber de você se existe mesmo o militar legalista, ou se ele é uma lenda urbana, ou se ele é uma fantasia, um wishful thinking, né, que a gente fala, um desejo de que ele exista, né? E até, desculpe me alongar aqui na formulação, mas é porque eu estava olhando, logo antes da gente entrar aqui, os tweets do ex-comandante da FAB, né, do Batista Júnior, que é um desses militares ditos legalistas, em que ele declara, por exemplo, claramente o apoio ao Javier Milei. Ele retuita a gente chamando o presidente Lula, já pós-eleição, de pinguço. Então, assim, ele pode ter sido legalista, mas ele está claramente se manifestando politicamente, de uma forma até um pouco vulgarizada. Então, o que é esse militar legalista e em que extensão ele existe?
Bom, acho que primeiro, só o fato de a gente ter que qualificar um militar como legalista ou não, já é um sintoma da nossa história, ou seja, o que significa militares participarem da política, né? Então, se tem militares legalistas, a gente tem os militares que não, em tese, seriam os legalistas, o que mostra que ser militar não é seguir a Constituição e não é ser democrata. Então, isso é um sintoma da formação e da participação dos militares na política do ponto de vista histórico. Segundo, eu acho que esse termo, ele, do ponto de vista histórico, foi muito usado para justamente tentar identificar, ou seja, separar, entre aspas, o joio do trigo, né? Uhum. Ou seja, aqueles militares que são os profissionais, que seguem a Constituição, que não se seduzem pelo canto da sereia da política e que por isso, né, não se envolveriam e não seriam uma ameaça, né, diferente de algumas maçãs podres da instituição. Então, isso aqui, isso historicamente, inclusive, foi usado para separar, vamos chamar assim, o CPF do CNPJ, para usar o termo do ministro Múcio e da narrativa que se construiu, ou melhor dizendo, da interpretação que se construiu a partir do que aconteceu nos últimos anos. Uhum. Eu acredito que aí tem um terceiro elemento. Quando a gente fala de legalista, ou seja, militar que cumpre a Constituição, isso quando um civil, quando a democracia, os democratas falam isso, é muito diferente do quando um militar fala isso. Porque uhum. A interpretação do militar sobre a lei, sobre a Constituição, ela é dada pela lente ideológica da organização militar. Tá? Então, vejam, muitos desses militares, desses oficiais que participaram do debate sobre uma tentativa de golpe de Estado, usando, deturpando, desviando a finalidade de determinadas previsões constitucionais, diziam que aquilo não era nada ilegal. Ao contrário, aquilo estava dentro das quatro linhas da Constituição. Então, a interpretação do que é legalista ou não também vai diferir muito pela lente do militar, pela organização militar, que é totalmente, que é muito, usando o termo aqui do Tomás Paiva, existe uma bolha militar e que é muito em razão dessa grande e absurda autonomia da instituição militar em relação à sociedade, em relação às outras instituições de Estado. Que é uma bolha que por exemplo, usa categorias de raça do Instituto de Geografia do Brasil, que é muito próxima de categorias eugênicas, e não usa a categoria do IBGE para classificar o seu efetivo. Então, isso é um bom exemplo, ou que produz um documento dizendo que as mulheres têm características biológicas inferiores aos homens, e por isso não podem seguir a carreira de armas. Né? Então, é um descolamento temporal, inclusive, em relação às instituições civis e democráticas que não são militares. Então, eu acho que quando a gente fala de legalista, tem que também entender isso, né? Que legalista para o militar é uma coisa, legalista para a democracia, para os civis, é outra. E eu acho que muito do que se chama de legalista, agora tentando a gente compreender isso, é um militar que entende que a política, né, sobretudo a política partidária, nós estamos falando aqui de política partidária, né? A política partidária, ela compromete os pilares da organização militar. E por isso, esse militar que não quer se envolver, entre aspas, com a política militar, com a política partidária, ele é tido como um legalista, como um profissional militar. Uhum. Tem uma frase famosa do Peri Bilivacqua, que era um general que ocupava o STM, que ele dizia o seguinte, que muito se reproduz, né? Ele diz, ó, quando a política entra por uma porta do quartel, a disciplina sai pela outra.
Uhum. Tá?
Por quê? Porque a política partidária tem como característica intrínseca a divisão, a disputa, a divergência, e isso uhum. compromete a coesão da família militar, que é essa mentalidade de um comandante, de uma tropa, ou seja, a hierarquia, a disciplina, o respeito à autoridade. Então, tem um áudio que um áudio clandestinamente gravado do Tomás Paiva, já depois do 8 de janeiro, quando ele era comandante militar do Sudeste, onde só uma partezinha, né, teve repercussão, mas o brilhante jornalista Marcelo Godoy, ele destrinchou mais de uma hora desse áudio, é muito revelador para a gente entender, né, o que esse militar... Né, que a gente está chamando, muitos chamam de legalista, uhum. qual é, por que ele não apoiou, mesmo ele sendo, né, como bem disseste, um bolsonarista do ponto de vista dos ideais e das opiniões, lembrando aqui que eu acho que o bolsonarismo é um subproduto da cultura militar e não o inverso.
Né? Isso.
Uhum. Então, muito explica a posição, por exemplo, desse comandante da FAP, que reproduz todas as características do bolsonarismo, mas não seguiu o Bolsonaro. E a gente fica, mas por quê? Né? Parece uma grande contradição. E aí a resposta está nessas convicções de um militar em relação à organização militar, que coloca a instituição e a organização militar acima das suas preferências. Ele vai dizer, olha, eu obedeci muito o comandante que eu não gostava. Eu achava que ele estava errado, que ele tinha um defeito de caráter, para usar o termo do Tomás Paiva. Mas eu obedeci. Por quê? Porque eu obedeço à autoridade, não à pessoa. Então tem um elemento da cultura militar, da organização militar, que se sobrepõe em determinados militares às suas convicções ideológicas, individuais e preferências, inclusive partidárias. Então acho que esse é o conjunto que se entende por legalista, que a gente poderia, essas compreensões que poderiam nos ajudar a interpretar esse termo.
Não, perfeito. Mas aí eu não posso deixar de pensar que o fato... Porque, assim, a autoridade... Qual é a autoridade máxima militar? Não é o presidente da República? Porque o próprio Bolsonaro fala... eu falava quando era o presidente, eu sou o chefe supremo das forças, eu sou o comandante supremo das forças. Ele era, quando militar, ele chegou apenas a capitão, mas como presidente, aliás, talvez até uma forma de superar esse trauma, né? Ele fez tanta questão de repisar isso, eu sou o chefe supremo, sou o chefe supremo, né? Nesse ponto de vista, os comandantes não teriam a tendência de obedecê-lo e seguir com o golpe?
Então, aqui a gente pode lembrar do Rui Barbosa, né, que foi um grande incentivador no início da República da participação dos militares na política, e que os militares, inclusive, fizessem um juízo de legalidade das ordens do seu comandante supremo. Então, ele foi lá e incluiu no dispositivo constitucional um entre vírgulas, uhum. e dizer, olha, as Forças Armadas devem obediência dentro da lei. Então, o comandante ele vai fazer sempre mensuração se aquele comando que o presidente está dando para ele é dentro da lei. Porque ele só deve obediência a comandos que se enquadram na lei. Então, é uma obediência discricionária, em que há um juízo de legalidade do comandante. E esse juízo de legalidade do comandante, que está assegurado hoje, por exemplo, nós vamos lá, o artigo 142, lá tem esse entre vírgulas também, dentro da lei. Né? Então, e esse juízo de legalidade do comandante, é claro que ele vai ser feito com a lente de legalidade que a gente estava conversando, mas na fala anterior, do militar e da organização militar. E, sobretudo, em relação aos valores da organização militar, aos pilares. Né? Então, nesse caso, por exemplo, uma ordem do presidente que vai comprometer de forma frontal a hierarquia e a disciplina, por exemplo, e a coesão das Forças Armadas, ou seja, da tropa e do comando, eu acredito que um comandante é um bom motivo para um comandante não obedecer, ou ainda, essa desobediência não necessariamente ela precisa ser afrontosa, ela pode ser tergiversante, né? Pode ser estimulada, inclusive. Então, os comandantes sabem fazer isso, e muitas vezes foi feito depois, durante a Nova República. Então, sintetizando, eu não acredito que eles se sentiam obrigados a obedecer qualquer ordem de qualquer presidente. Daí também essa grande autonomia que alimenta, inclusive, essa fantasia da manutenção de um poder moderador das Forças Armadas, muito, muito desenhada do ponto de vista jurídico, no malabarismo retórico, pelo Ives Granda, que foi, inclusive, muitas vezes citado como a grande fundamentação jurídica para a tentativa de golpe com um verniz legal.
Isso, exato. E aí, diante disso tudo, né, a gente já falou um pouco das punições, mas obviamente, das potenciais punições, mas obviamente que o movimento contrário também ganha força. Né? Então, o general e senador Hamilton Mourão já iniciou um movimento no Congresso pela anistia de todos os envolvidos na tentativa de golpe de 2022. Claro que com foco especial na própria categoria, né? nos militares, mas sob o pretexto de anistiar todo mundo, inclusive dos civis injustamente, na visão deles, presos e etc. Diante da nossa história, você acha que isso tem chance de prosperar? União novamente de civis do Congresso, de políticos com os militares, e qual que seria o efeito disso, na tua opinião, para a nossa história, e o efeito contrário do que a gente falou, do que seriam as punições, qual seria de uma nova anistia?
Bom, eu acho que o risco existe. Por que que existe? Nós temos um Congresso bastante conservador, nós temos uma oposição bem consolidada, sobretudo do Partido Liberal, que é o partido presidente, o próprio partido do Hamilton Mourão, republicanos, também tem uma considerável fração do Senado e da Câmara. Então, acho que e é um instrumento que, historicamente, no momento de grande tensão, uma força que se sobrepõe à outra usa como uma forma de pacificação, porque a ideia de pacificação aqui é a normalização de uma determinada ordem, né? E que ela e nada mais é do que isso, historicamente, quando os militares estão falando de pacificação. É a noção de Duque de Caxias da pacificação, que muitas vezes foi colocada a partir da violência, né? De graves episódios de violência. Mas eu acho que esse risco, ele hoje é baixo por conta da conjuntura. O que eu diria conjuntura? Primeiro, Nós não temos, historicamente, um evento de tamanha magnitude de agressão às instituições da República como ocorreu no 8 de janeiro. Tá? Então, inclusive, eu acho que é muito em razão a agressão ter sido feita não apenas ao Palácio do Planalto ou ao Congresso, que é mais suscetível a esses instrumentos, mas sim ao Judiciário. Foi lá no STF, zombou, humilhou, simplesmente humilhou, não só a instituição, mas a quem compõe ela. Então, acho muito pouco provável que uma instituição como o Poder Judiciário e o STF vá participar de um acordo em relação à anistia. E eu acho que isso é um ponto central. Não tem anistia se o Poder Judiciário não tiver de acordo com ela. Então, acho que isso é um ponto bem negativo. Agora, a conjunto, e fora que eu acho que nós temos uma sociedade civil cobrando responsabilização, nós temos uma imprensa muito diferente das outras, de outros momentos da história onde foi colocada a anistia como instrumento dessa pacificação. Uma imprensa que está cobrando, uma imprensa que hoje tem uma opinião muito mais crítica do que em momentos históricos anteriores. Então, acho que tem uma conjuntura aí, né, e uma desmoralização muito grande do ponto de vista internacional também, não só das Forças Armadas, mas também em relação à própria projeção de poder do Brasil no plano internacional. Acho que o sinal seria muito ruim. Né? Agora, a conjuntura, ela é muito camaleônica. Então, ela pode muito rapidamente alterar. Né? Então, por exemplo, nós temos as eleições, várias eleições ocorrendo na Europa, onde a extrema-direita tem ascendido. Né? Ou partidos ainda de direita formando maioria, ou tentando formar maioria. Nós temos a eleição dos Estados Unidos, que eu acho que aqui essa é mais central para nós, que sofremos uma grande influência, sobretudo as Forças Armadas. Então, eu acho que tudo depende também da conjuntura. Eu diria que hoje o preço é baixo, mas ele não está totalmente afastado e rapidamente pode mudar.
Exatamente. E dentro de um quadro de tempo, porque assim, me parece que o cenário, pelo menos de punição, de uma punição mais grave, né, mais penosa, ele seria dentro do tempo de um processo judicial, né, que a gente sabe que não segue o ritmo da política. A política é mais ágil, né? Então, nesse sentido, a conjuntura pode mudar mais rapidamente do que o processo andar, né?
E tem um ponto aí que eu acho que é importante, que eu acredito que para o atual comando é muito desinteressante uma anistia. Porque, veja, generais de 4 estrelas, ex-alto comando do Exército, instigaram a tropa à indisciplina e à insubordinação aos seus superiores. E isso é violar um valor central para a caserna, para a hierarquia, que são a hierarquia e a disciplina. Então, eu acho que esses generais, sobretudo esses generais, violaram uma cláusula pétrea da organização militar, da cultura militar, e que a mensagem da anistia seria péssimo para a continuidade do comando desses comandantes e para os próximos, né? Porque a mensagem para a caserna é essa: vocês podem incitar as patentes inferiores a desobedecerem as patentes superiores, podem incitar a disciplina, a quebra de hierarquia, que na carreira de vocês não acontecerá nada. Vocês lá na frente serão anistiados. Então, a mensagem também para dentro, eu acho que seria muito desinteressante para as Forças Armadas e para o atual comando. Por isso, eu acho que o risco é baixo, mas, como a gente sabe, a conjuntura pode mudar.
Agora, coincidentemente, justamente essa cláusula pétrea esteve no nascimento do golpe de 64, né? Com o episódio da Marinha, né? Eu ainda tinha perguntas sobre de 2022, mas eu acho que talvez até traçando esse paralelo a gente possa falar um pouco dos 60 anos do golpe de 1964, né? Eu estava relendo o livro, os livros do Hélio Gaspari, justamente para me preparar para os especiais que nós vamos fazer em torno disso aqui no meio, e estou justamente ali no comecinho, no nascimento mesmo. Os generais de 64, inclusive, usavam o termo de intervenção legalista em nome de assegurar a obediência à hierarquia nas estruturas militares, não é isso?
Acho que um dos argumentos para legitimar para fora o golpe de 64 e, sobretudo, justificar para dentro a adesão da instituição, que foi algo um pouco inédito, a instituição, as três forças, de forma conjunta, coesa, instaurarem um estado de exceção em uma ditadura, muito foi por conta disso, né? E eu acho que naquele período nós tínhamos uma outra conjuntura de abalo a essas cláusulas pétreas. Porque logo depois da Segunda Guerra Mundial, com o governo do Eurico Gaspar Dutra, ainda se disputava uma visão de desenvolvimento nacional entre o oficialato, em que todos os militares anticomunistas tinham alguma divergência. Alguns estavam mais ligados a um nacional desenvolvimentismo, né? O próprio fundador da Escola Superior de Guerra, que é o César Urbino, ele foi... Ele era uma liderança da campanha Petróleo é Nosso, da ala tida naquela época como nacionalista, em oposição, que disputava dentro do próprio Exército e da Marinha, mas sobretudo do Exército, a adesão a um projeto de nação que fosse mais nacionalista, né? Enquanto outros defendiam uma visão mais liberalizante do ponto de vista do capital internacional, alinhamento quase que incondicional aos Estados Unidos, e que essa linha que foi passando a se prevalecer, que depois liderou o golpe de 64. E chega um determinado momento em que os nacionalistas, ou essa visão de desenvolvimento nacional, ela praticamente é alienada do oficialato, sobretudo do alto oficialato, E as forças políticas da época fizeram uma opção de fazer a disputa junto às praças, né? Então, aí também tinha uma estratégia que foi adotada em aderir à massa, ou seja, disputar a massa dos praças em detrimento dos oficiais. Então, aí também a oposição, né, a divisão era muito mais profunda, estrutural. Né? Uhum. Eu acho que a dimensão da ameaça à estrutura, à instituição era uma, e a de agora já está dentro do, sei lá, dentro do alto comando, inclusive, né? Então, são dimensões distintas, porém, como tu bem disseste, elas ambas atacam o centro e as cláusulas pétreas de qualquer organização militar, que é a hierarquia, a disciplina e a coesão em determinados valores que sejam comuns a esses militares, ainda que esses valores não sejam compatíveis com preferências eleitorais, inclusive preferências ideológicas, do plano de vista individual do militar, quando não tiver em atuação oficial da sua carreira.
Pois é, e aí você toca num ponto muito interessante, porque a gente imaginar que houve um tempo em que havia uma divisão dentro das forças brasileiras entre militares comunistas, né? Havia militares aderentes ao partido, inclusive comunista, né? Versus os militares mais alinhados aos Estados Unidos e tudo mais. E hoje a gente enxerga não é só uma predominância, né? É um uníssono do medo ainda do fantasma do comunismo, algo anacrônico, né? Pensando do ponto de vista ideológico, não é algo sequer concreto. É possível extrair esse pensamento, não sei se eliminar, porque sou autoritário, não é essa a ideia, mas é possível sequer abrir a cabeça dos militares para algo um pouco mais moderno, mais contemporâneo do ponto de vista ideológico? Como isso poderia ser feito? Seria os civis trazendo isso para dentro das forças?
Eu acho que é perfeitamente possível, e isso tem sido dito há décadas por uma comunidade ampla de estudiosos, inclusive vários meus professores, né, que eu tenho como referência quando a gente vai falar sobre esse tema. Então, são várias ações, né? Os militares, por exemplo, no plano educacional, eles podem muito perfeitamente ser integrados a várias instituições de ensino de civis. Uhum. As próprias academias militares, quando não são temas estritamente ligados não são temas operacionais, mas são temas mais, por exemplo, história, próprias questões jurídicas, relações internacionais, relações estratégicas, filosofia, né, sociologia, uma série de disciplinas que o militar precisa se educar dentro do sistema educacional do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, podem ser abertas e lecionadas por civis, que é algo que já acontece hoje. Né? Uhum. Para além disso, eu acho que a instituição militar ela precisa aceitar, e os civis precisam tomar essa responsabilidade, de que a política militar, a política de defesa, a estratégia nacional de defesa, elas precisam ser de comando dos civis, que devem ter a participação dos profissionais militares, mas que isso deve ser uma política dos civis. Então, a mesma coisa em relação à segurança pública. Então, eu acho que esses seriam dois grandes instrumentos, né, na educação e na formulação da política direcionada aos militares, ou seja, a política de defesa, e a educação de defesa seriam dois grandes exemplos, onde se poderia arejar, né, a caserna e ver que muitos fantasmas que estão assolando os quartéis, eles são falsos, eles não existem. Uhum. Né? E que isso desloca muito as Forças Armadas da sociedade. É verdade que há uma grande coesão, uma homogeneidade dentro das forças, do ponto de vista ideológico, mas essa homogeneidade afasta de uma boa parcela, a gente pode dizer tranquilamente, mais da metade da população se afasta das Forças Armadas em relação a por ter essa homogeneidade à extrema-direita e à direita. Né? Uhum. Então, é muito, muito ruim para uma organização militar que deve defender a todos e a todos, e quando ela toma lado, do ponto de vista mais estrutural, inclusive. Então, acho que é possível, sim, arejar, e muitas iniciativas aí são colocadas como possibilidades, dentre elas, essas duas.
Agora, não me parece que seja algo que vá... Como você mesmo colocou, é algo que tem que partir dos civis. Pelo menos a negociação para isso acontecer. E não me parece que essa seja a postura do presidente Lula, né? Neste momento. Queria te ouvir sobre isso, porque ele tem, desde que ele assumiu, desde que ele se elegeu, antes de assumir, né? Ele procurou sempre uma postura de conciliação, de escolher um ministro da Defesa com uma interlocução favorável aos militares, até em detrimento dos civis, embora ele seja civil, né? Que se orgulha de ser conhecido como alguém muito bem aceito pelos militares. E desde então, tudo que os militares pediram, o governo Lula foi cedendo, foi concedendo em nome dessa pacificação, né? Dessa conciliação. Ao ponto de chegarmos agora, num momento em que o presidente sequer quer que haja marcos dos 60 anos, né, do golpe de 64. O que, que você entende dessa postura, né, e da consequência dela? A gente não está perdendo uma oportunidade muito real de conseguir equilibrar um pouco, civilizar um pouco as forças militares?
Bom, eu acho que aqui tem dois pontos. O primeiro, que a gente volta um pouco a esse áudio clandestino vazado, clandestinamente vazado, do Tomás, depois do 8 de janeiro, onde aparece uma das razões para que esses militares não tenham seguido Bolsonaro, né? Mesmo sendo bolsonaristas. E uma delas é que Bolsonaro estava interferindo na política militar, estava, ou seja, interferindo na autonomia desses militares em relação à organização militar, à carreira e por aí vai. Então, eu acho que esse é um ponto central, inclusive, para essa postura de concessões do Lula em relação aos militares, né? Ou seja, no momento que que o presidente da República faz da maneira que o Bolsonaro tentou fazer para os seus objetivos, mas tentar alterar, interferir na política militar, isso traz para contra si os militares do comando, né? Então, o que é um sintoma do autoritarismo intrínseco, seja no militar que obedeceu e seguiu o Bolsonaro, seja no militar, entre aspas, legalista. Então, se entende que qualquer interferência do poder político, democrático, constitucional na política militar e nas autonomias antidemocráticas desses militares seria uma ameaça à própria instituição. Então, nós temos um problema concreto, né? Que, inclusive, explica algo muito contraditório, que é um comandante bolsonarista não seguiu o Bolsonaro. Então, acho que isso é um ponto muito importante. Segundo, é que o golpe de 64, ele poderia ser só uma efeméride. Não teria nenhum problema o governo fazer dois, 3 dias de eventos simbólicos, lembrando a resistência, lembrando a luta pela democracia, lembrando, né? Isso estaria totalmente de encontro a 8 de janeiro, a defesa da democracia atualmente, a do Estado Democrático de Direito. Poderia muito bem fazer um evento reafirmando, lembrando dos militares que não aderiram ao golpe de 64, dos militares que eram a favor da abertura, ou seja, tem uma pauta positiva em relação aos militares, quando se vai falar de 64, que é muito difícil, mas daria para fazer. Mas é que não é só uma efeméride. A defesa de 64, da memória de 64, do regime de 64, é a defesa da própria identidade da instituição. E, do ponto de vista de missão ideológica, de missão política, as instituições militares até hoje, mas especialmente o Exército, tem a defesa do legado de 64 como a defesa da sua própria identidade. É constituinte da sua identidade do ponto de vista institucional. Então, por isso que é muito difícil. E aí, quando o Tomás, que até onde eu sei foi isso que aconteceu, onde o Tomás diz: olha, presidente, é quase que assim, me ajuda a te ajudar, né? Eu estou aqui comprando uma briga muito grande internamente para responsabilizar os militares golpistas, e nós não vamos poupar nenhum general, inclusive os generais do alto comando. Porém, se o governo instigar, ou melhor, se o governo ter uma pauta como essa, e vai produzir uma coesão aqui entre esses dois lados que eu estou tentando sobrepor um lado, que é o lado nosso, né? Aqui, quando falar de 64, vai unir essa turma, tá? Então, unindo essa turma vai dificultar meu trabalho e pode, inclusive, ter risco de uma eventual quartelada, né? Claro que aqui, se isso é verdade ou não, né, é um outro ponto. Mas tem esse pedido do Tomás, justamente, digamos, ó, a nossa prioridade é o 8 de janeiro, não é 64. É uma forma de driblar um problema que é estrutural da instituição, do ponto de vista da sua identidade. Então, dito isso, eu acho que nós perdemos uma boa oportunidade de fazer algumas mudanças após o 8 de janeiro, tá? No momento, lembrando um pouco Maquiavel, tem coisas que a gente tem que fazer, né, como Maquiavel defendia, coisas que vão ter um custo alto do ponto de vista político, são coisas que a gente faz uma vez só. E depois vai se produzindo uma legitimidade disso, ao longo do tempo, de forma mais espaçada. Eu acho que quando depois do 8 de janeiro, muitas coisas poderiam ter sido feitas no primeiro mês, e não foram feitas, e a postura do atual presidente da República, ela está muito ligada a esse pragmatismo de não arranhar sua governabilidade, não criar nenhum ponto de estresse que ele não entenda como central para a sua governabilidade e que pode gerar, na minha avaliação, uma vantagem a curto prazo, mas nós já sabemos que isso lá na frente vai nos cobrar um preço muito alto. Né? Então, não tem muito para onde correr.
Agora, então, a gente fica nesse limbo, por assim dizer, né? Porque a tua resposta, duas respostas anteriores foram sobre as possibilidades de reforma, os caminhos de propor algumas mudanças na educação, na instituição, na visão, e do ponto de vista prático, da impossibilidade de fazer isso e de sequer poder, por exemplo, uma parcela importante do eleitorado de Lula tinha uma expectativa em torno da recriação da Comissão da Anistia, desculpa, dos desaparecidos, falei errado, da Comissão dos Desaparecidos e tal. E eu imagino que parte até dos seus ministros, você pega o ministro Silvio de Almeida, ele é alguém que certamente tinha uma expectativa de poder realizar algumas coisas referentes ao passado da ditadura, e isso não vai acontecer, aparentemente, né? Quem teria essa capacidade? Então, seria, por exemplo, um presidente de direita democrático? A gente consegue? É possível vislumbrar isso?
Bom, eu acho que há uma, em relação a esses temas que para mim são fundamentais para a democracia, quando a gente fala de memória, de verdade, de justiça, de reforma das instituições, nada mais é do que nós estamos falando de defesa da democracia, né, e do Estado democrático de direito. Então, sendo assim, eu acho que tem uma questão, uma falsa oposição. Qual é essa falsa oposição? A falsa oposição é de que, fazendo isso, ou seja, a instituição reconhecendo que cometeu erros no passado, identificar quais foram esses erros, pedir desculpas por esses erros e promover reformas para não repetir esses erros, se a instituição fizer tudo isso, a instituição estaria se enfraquecendo. Os pilares da organização militar, da hierarquia, da disciplina, da coesão, estariam se corrompendo. E que isso, fazer isso, seria uma ameaça à própria existência, uma ameaça existencial à instituição. Eu acho que essa oposição, ela é falsa, eu acho que esse é o grande nó que precisa ser desatado. É preciso mostrar para as instituições militares, para os seus comandantes, sobretudo para os seus comandantes, que tem uma visão é importante a respeito da separação da política partidária, né, e da política de Estado, da política institucional, e de que a instituição fazer isso seria um grande reforço, um grande fortalecimento institucional, e não ao contrário. Isso seria um passo decisivo para as Forças Armadas deixarem de ser uma ameaça às instituições democráticas, aos valores democráticos, e essa suspeição que o Múcio muitas vezes fala, que ainda paira sobre a instituição militar, ela não vai passar depois que nós tivermos a responsabilização do 8 de janeiro, sem nenhuma exceção, acredito eu. Né? Então, ela vai continuar, porque os militares, por a sua própria identidade, vão continuar defendendo valores autoritários, vão continuar... O 64 não vai deixar de existir dentro da caserna por conta que não tem uma ordem do dia. Isso é só a parte mais festiva, mais barulhenta. Agora, isso vai continuar no espírito, vai continuar na socialização das escolas, nas músicas dentro dos quartéis, para animar os pelotões. Então, isso vai continuar, né? Então, não vai passar. Então, eu acredito que romper com essa oposição é fundamental. Como é que faz isso? Eu acho que poderia ser a partir do exemplo. Outras instituições civis, democráticas, devem fazer isso. Vou dar um exemplo, o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, ele aderiu ao golpe de 64. Recentemente, a ministra Carmen Lúcia falou que o Supremo errou quando deferiu a extradição da Alba Benário e que o Supremo deveria fazer uma sessão solene de anulação da sua decisão e de pedido de desculpas à família da Alba Benário. Isso é um belo de um exemplo simbólico, institucional, que se o Supremo fizer isso, é um ótimo recado para o comandante do Exército fazer o mesmo. O Congresso Nacional também fez isso, anulou a sessão que destituiu, legitimou a destituição, declarou vaga a presidência da República, abrindo caminho para a eleição indireta do Castelo Branco como presidente indireto eleito ali. Então, acho que são esses gestos institucionais simbólicos, de exemplo, que podem abrir um caminho. Fora isso, eu acho que a sociedade civil ela precisa abrir um diálogo com as Forças Armadas, né? Romper com esse isolamento. Ou seja, a gente precisa furar a bolha. A bolha, essa bolha conservadora, extremista, que é constituinte da organização militar que produz o bolsonarismo, ela precisa ser furada e que a sociedade civil precisa passar a conversar com as Forças Armadas e demonstrar que essa oposição é falsa, que a democratização da instituição ela vai fortalecer a hierarquia, a disciplina, a coesão, e mais, vai recuperar a própria imagem das Forças Armadas, que está profundamente comprometida com o 8 de janeiro e com adesão ao governo Bolsonaro.
Perfeito, faz total sentido, embora me pareça distante do momento em que vivemos. Já não me parece impossível, só me parece distante, né? Exatamente. Legal, professor. Eu acho que a gente pode viver aí dias bastante interessantes num futuro bem próximo com relação a tudo isso que a gente conversou. Agora, de qualquer maneira, eu acho que existe uma parcela da sociedade que está muito pronta para celebrar a prisão de um general, né? Assim, principalmente a parcela mais progressista, né? Mas tem uma parcela que pode enxergar nisso tudo uma perseguição, uma confirmação de tudo que sempre suspeitou, e uma parcela que pode estar muito disposta a enxergar isso como uma senha para algo. Você entende assim também? Isso é para finalizar. Como é que você enxerga o militarismo na sociedade civil hoje? Nas pessoas que estiveram dispostas a pedir intervenção militar? Qual que é o tamanho disso? Qual que é a capilaridade desse sentimento?
Bom, eu acho que são falando de duas coisas, né? Uma, em relação à expectativa, né, de responsabilização. Eu acho que nós temos uma questão central, que é o lavajatismo, né? Inclusive, são 10 anos... da Operação Lava Jato, que, na minha percepção, é uma das grandes responsáveis por tudo que a gente viveu, né, de desestabilização da democracia. E o lavajatismo foi justamente isso, no ponto de vista de ignorar a presunção de inocência, devido ao processo legal, a ampla defesa, né, pré-condenar, né, e buscar só corroborar essa condenação, violação de diversos princípios e corrupção mesmo entre as autoridades, com objetivos partidários, eleitorais, políticos. Então, eu acho que tem que tomar muito cuidado, né, e tem que ter muita serenidade do ponto de vista do Poder Judiciário de não cometer esses mesmos erros. Né? Uhum. Então, eu acredito que qualquer general, qualquer investigado, mas sobretudo os generais de 4 estrelas, ou seja, a cúpula da tentativa de golpe, ela precisa ser ter garantida essas prerrogativas democráticas do processo criminal. E salvo se cumprir algumas requisitos de prisões cautelares, sobretudo a prisão preventiva, ou seja, se estiver obstruindo a justiça, obstruindo, ameaçando testemunha, e outras hipóteses que permitem isso, eu acho que só devem vir a cumprir pena depois do trânsito em julgado, depois da decisão final do Supremo Tribunal Federal. Então, eu não acredito que que possa ocorrer ainda este ano, exceto nessas hipóteses, alguma prisão de general de 4 estrelas, nem do presidente da República. Eu acho que, inclusive, isso pode ser um erro, pode reforçar essa sensação defendida por esse extrato, por essa fração da sociedade ligada ao bolsonarismo. E então tem que ter muita prudência, parcimônia, para aplicar, com respeito à Constituição, a responsabilização criminal. Em relação à capilaridade desse militarismo, a sociedade brasileira é amplamente militarizada, isso não há nenhuma dúvida. Quando a gente vai falar de segurança pública, essa militarização fica muito evidente. Né? Agora, essa militarização não necessariamente ela se traduz em adesão ao bolsonarismo. Né? Então, acho que, se a gente entendeu esse bolsonarismo, ele ainda tem uma boa capilaridade. Eu acho que, no mínimo, 1/3 da sociedade brasileira ainda, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, mas ainda se identifica com o ex-presidente da República, se identifica com as suas ideias, se identifica com seus valores. Nós vamos ver, eu acho que um bom termômetro para isso serão as eleições municipais, que serão polarizadas, né? Entre esses dois mundos. Né? Então, eu acho que nós não podemos subestimar, como foi feito anteriormente, né? E devemos ter muita atenção do ponto de vista democrático para a adesão social e a penetração dentro das instituições desse tipo de ideologia, esse tipo de pensamento, de visão de mundo, que é antagônica à vida democrática. Né? Nós temos também um elemento muito, muito importante, que é a religião. Né? Então, setores evangélicos, inclusive, nem seria tão correto a gente dizer os pentecostais, como esses dias eu estava vendo. É um mundo muito, muito complexo, muito dividido, muito sem hierarquias, então, e que tem muitas questões importantes para a vida social. Então, eu acho que é um tabuleiro complexo, que nós não podemos negar essa capilaridade do ponto de vista social e nas instituições, mas, ao mesmo tempo, entender que também o lado democrático ainda é a maioria, e que precisa não só ser preservado, mas como ampliado, com muito diálogo, muita política pública. Né? Nós não vamos... E aqui ver o papel que vocês cumprem no meio, que é produzir informação de qualidade, contestar a desinformação, e eu acho que a regulação das redes sociais ela é fundamental para nós preservarmos a democracia e ampliarmos os valores democrático. Acho que isso é uma questão fundamental e que pode, se nós não fizermos isso, os próximos anos podem nos levar a uma ditadura.
Muito bem. Eu queria tentar terminar de um jeito mais para cima, mas esse assunto não nos permite, né? Professor, eu te agradeço imensamente essa aula, essa conversa com a gente e muito obrigada, até uma próxima.
Obrigado, Flávia, obrigado a todas as pessoas que nos acompanharam aqui e, de novo, parabenizar o meio pelo excelente trabalho e também ao programa, que é sempre bom aqui estar de volta, bater um papo com vocês.
Muito bom, um abraço.
Um abraço.